Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, pacientes recorrem à justiça para conseguir atendimento de saúde. A Assembleia aprova lei que simplifica a cobrança de ICMS. Sociedade debate na Alep projeto que obriga a instalação de bicicletários. E na entrevista da semana, a seca no Nordeste. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A Constituição Federal define a saúde como um direito social, mas muita gente ainda precisa recorrer à justiça para conseguir atendimento adequado. Em tempos de epidemia das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, é importante que o cidadão conheça seus direitos, seja na saúde pública ou nos planos particulares. A reportagem é de Isabela Senra.
Saúde é direito de todos e dever do Estado, que precisa garantir acesso universal aos serviços de prevenção e recuperação. Na prática, a situação costuma ser diferente. Uma das saídas para quem precisa exigir atendimento é recorrer à Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, a ADUSEPS. Tanto pacientes da rede pública quanto da particular enfrentam dificuldades, como explica a coordenadora jurídica Keila Guerra.
A maior dificuldade é com relação aos leitos de UTI, aos internamentos em leitos de UTI para os pacientes do SUS, certo? E a fornecimento de medicamentos. Com relação à saúde privada, a maior reclamação, sem dúvida, é quanto aos reajustes abusivos. Então, o consumidor tem sempre que ficar de olho nesses reajustes para observar se estão sendo dentro da lei.
Nos últimos meses, os surtos de chikungunya, dengue e zika sobrecarregam e desafiam ainda mais o sistema de saúde do Estado. Keila informa que cresceram as reclamações por falta de vagas nas unidades de tratamento intensivo.
A gente tem observado que o número de solicitação de UTIs tem aumentado bastante recentemente, que pode ser um reflexo também dessa doença, dessa epidemia.
A aposentada Maria Cecília Oliveira tem um baixo número de plaquetas no sangue. O único remédio que surtiu efeito foi entregue temporariamente pelo EMOP, num tratamento experimental. Uma caixa do medicamento custa mais de R$ 2.000 e o tratamento deve ser contínuo. Há 8 meses, Maria Cecília conseguiu uma liminar que obriga o Estado a pagar pelo produto, mas a ordem ainda não foi cumprida.
No momento, eu ainda estou sem receber essa medicação. Como eu tenho uma necessidade muito grande da medicação, no meu entendimento, era para eles já terem resolvido, né?
O servidor público Pedro Araújo, que usa uma rede de saúde particular, precisou entrar na justiça para conseguir que o plano cobrisse uma cirurgia de coluna com técnicas mais modernas, indicadas pelo médico.
O problema todo é que o plano de saúde não queria utilizar essa técnica nova, queria fazer a outra. O plano orientou a gente a entrar com um recurso administrativo para que fosse autorizado. Isso demorou pouco menos de 1 mês e foi quando eu decidi entrar pela via judicial e aí foi rápido. Daí a liminar foi no mesmo dia.
A advogada Keila Guerra explica quando o cidadão pode acionar a justiça.
Sempre que forem negados os serviços essenciais, como os serviços indispensáveis no ponto de vista médico, certo? Como cirurgia, medicamento, internamento, hospitalar, leito de UTI, tratamento de câncer. E sempre que forem negados, eles têm como recorrer à justiça.
Só a ADUSEPS registra uma média de 100 atendimentos por dia de pessoas que buscam um tratamento de saúde digno. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
A Secretaria de Saúde de Pernambuco orienta os cidadãos que querem reclamar de algum serviço de saúde pública a ligar para o 0800-286-2828. Nos casos de dificuldades para conseguir tratamentos, o cidadão pode recorrer à ADUSEPS. O telefone é 81-3423-5567. O PROCON também pode ser uma opção para o consumidor. Ligue 0800-2821-512. A Alep aprova a lei que simplifica a cobrança de ICMS.
Aprovado.
A nova lei teve a redação final aprovada na última segunda. ela reúne num único texto todas as normas a respeito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para o gerente de legislação da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, Glenilton Bonifácio, tanto o setor público quanto as empresas vão ganhar com a medida.
Enquanto eu tinha duas leis para estar comparando o que estava em vigor e o que não estava em vigor, a partir de agora eu não preciso fazer comparação nenhuma. Eu estou com o texto na mão e sei que é aquele texto que está valendo. Além disso, como essa lei foi feita mais depois de 25 anos da lei complementar, algumas questões que à época a gente ainda tinha dúvida como tributar e como tratar, a gente tem 25 anos de experiência que trouxe como resultado uma lei mais clara.
Para o consultor da Federação das Indústrias de Pernambuco, Humberto Vieira, a norma vai dar mais segurança jurídica ao setor privado.
A consolidação da legislação num único instrumento legal atualizado, com a incorporação de posições do judiciário que já tinham decidido sobre situações próprias de ICMS, faz com que você dê uma maior segurança ao setor fiscal das empresas para o cumprimento da legislação.
Para saber mais sobre a nova lei do ICMS, acesse o Alep Legis, o site da Assembleia que reúne todas as normas do Estado. O endereço é legis.alep.pe.gov.br.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
Nas reuniões plenárias, os deputados podem fazer uso da palavra em diversos momentos. Você sabe como funciona o pequeno expediente?
Senhor presidente, anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Da parte do novo deputado.
Discussão. Em votação. Aprovado.
Como é?
As reuniões plenárias na Alep começam com a leitura das atas do dia anterior e de outros documentos.
Ata da 149ª reunião plenária ordinária da primeira sessão.
Os pronunciamentos dos deputados só são iniciados depois disso, no pequeno expediente.
Pequeno expediente, com a palavra do deputado José.
É um tempo em que eles podem discursar sobre qualquer tema.
Então, senhor presidente, eram esses três assuntos que rapidamente gostaria de abordar nesse pequeno expediente. Muito obrigado.
O pequeno expediente tem duração de até 30 minutos e só 5 parlamentares podem se inscrever. Apenas nas quintas-feiras, o limite de inscritos sobe para 10. Cada discurso pode durar até 5 minutos e não são permitidas interrupções como a partes, questões de ordem e requerimentos de verificação de presença. Terminado o pequeno expediente, ou não havendo oradores inscritos, começa o grande expediente. Elisa Kobayashi para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, projeto que obriga a instalação de bicicletários é discutido na Alep. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral. Autismo é o nome que se dá a alterações no desenvolvimento do cérebro. A criança que, até os 3 anos, apresenta comportamento repetitivo e ainda não fala, pode ser diagnosticada como autista. É preciso estar atento. Se você quiser mais informações, leia a cartilha sobre o transtorno do espectro do autismo, produzida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e disponível no site www.alep.pe.gov.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
O tema da semana no plenário foi a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil da Presidência da República. A repórter Isabela Senra acompanhou a discussão e traz um resumo para a gente. Olá, Isabela.
Olá, Imone. A discussão desta quinta foi em torno da divulgação de telefonemas do ex-presidente Lula, que foram grampeados e divulgados pelo juiz Sérgio Moro. O deputado Edilson Silva, do PSOL, foi à tribuna criticar o juiz. Ele elogiou a Lava Jato, mas disse que Moro quer se sobrepor ao Supremo Tribunal Federal, já que ele divulgou um áudio com a presidente da República. Edilson Silva chamou a postura do juiz de golpista e disse que ele promove vazamentos seletivos para mobilizar a população que está nas ruas protestando. 3 deputados rebateram o pronunciamento de Edilson. Antônio Moraes, do PSDB, disse que foi clara a tentativa de proteger Lula quando a presidente enviou para ele um termo de posse antes da cerimônia em que ele se tornaria ministro da Casa Civil. Clodoaldo Magalhães, do PSB, acredita que Moro poderia sim ter divulgado o áudio, porque o grampeado era Lula e não é presidente. E Lula era até então investigado na Lava Jato na primeira instância. O deputado Rodrigo Novaes, do PSD, que é da base que apoia o governo federal, declarou apoio à atitude do juiz Sérgio Moro. Ele reconheceu os avanços sociais do governo do PT, mas disse que isso não pode servir para acobertar os erros do partido. Por fim, Edilson Silva disse que espera de Moro a mesma dedicação para investigar todos os apontados na delação do senador Delcídio Amaral. Antônio Moraes, que é do PSDB, também apoiou esse mesmo rigor com todos os partidos.
Obrigado, Isabela.
Assembleia Geral.
Projeto que obriga instalação de bicicletários em estabelecimentos públicos e privados é tema de debate na Alep. Reportagem de Marcos Miguel.
Em discussão.
A pauta da audiência foi o projeto de lei do deputado Lucas Ramos, do PSB, que trata da regulamentação de bicicletários no Estado. A proposta é uma nova versão de outra, sobre o mesmo tema, elaborada em 2012 pela deputada Tereza Leitão, do PT. O coordenador-geral da Associação Metropolitana dos Ciclistas, Daniel Valença, observou que o projeto precisa ser mais específico quanto ao modelo de bicicletário a ser construído.
O tipo adequado é aquele que possa encostar, você, ao encostar a bicicleta, ela fique apoiada em pelo menos dois pontos do quadro. Isso evita que a bicicleta tenha os seus pneus danificados para entortar e também facilita o ciclista para prender de forma mais adequada para que ninguém roube sua bicicleta.
O representante da Associação Pernambucana dos Shopping Centers, Raimundo Carvalho, questionou o trecho da proposta que reserva para bicicletas 5% da área total dos estacionamentos de veículos.
A questão é que quando você estabelece um percentual, um parâmetro para o Estado inteiro, você gera situações inadequadas.
Na mesma linha, o assessor jurídico da FEComércio, José Almeida de Queiroz, sugeriu a alteração do inciso que prevê vagas para bicicletas em edificações públicas e privadas, onde circulem mais de 100 pessoas.
No momento que você fala em 100 pessoas, você está vinculando uma responsabilidade objetiva nas empresas, porque permite terceiros. Não é? Então tem esse aspecto. Também não tem especificado se é diário, se é semanal.
O deputado Lucas Ramos, do PSB, está disposto a acolher as sugestões apresentadas na audiência e prometeu ampliar o debate para outros municípios da região metropolitana.
Nós vamos estender o convite para participar de novas discussões aos representantes desses municípios, mas é importante também a gente destacar que já houve, né, por parte desta comissão, o convite para outros órgãos.
As secretarias estaduais de turismo e das cidades foram convidadas para a audiência, mas não enviaram representantes. Marcos Miguel, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, vamos conversar com Edésio Marques de Medeiros, coordenador da Associação do Semiárido em Pernambuco, sobre o impacto da seca em nosso estado. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Menina, tu visse a quantidade de casos de microcefalia em Pernambuco?
Vi. A gente precisa acabar com o mosquito que causa doença.
Pois é. Tem um projeto de lei que a Assembleia aprovou que pode ajudar no combate.
E é?
É, para facilitar a entrada dos agentes de vigilância na casa das pessoas.
E como tu sabe disso?
Eu vi no Alep Legis.
Mas olha como tá mostrada.
Acesse o Alep Legis, sistema de consulta das leis estaduais desenvolvido pela Assembleia. O site é www.alep.pe.gov.br. É só clicar no alto da página onde está escrito Legislação.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
19 de março, dia de São José, é uma data simbólica para o semiárido. Se chove nesse dia, é sinal de que a safra será boa. Mas não é isso que tem ocorrido nos últimos tempos. A região enfrenta estiagem há 4 anos e, com o fenômeno do El Niño, a previsão é de ainda menos chuva em 2016. Sobre o assunto, eu vou conversar com Edésio Marques de Medeiros, que é coordenador da Associação do Semiárido em Pernambuco, a ASA-PE. Olá, Edésio, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
É uma satisfação enorme a gente estar participando pela primeira vez desse programa.
Muito obrigado. Em 2016, voltou a ocorrer esse fenômeno, o El Niño, que deixa as chuvas ainda mais escassas na nossa região. Isso já tem afetado o semiárido? Como é que vocês têm enfrentado essa questão?
Veja só, irmão, na realidade já vem há um certo tempo, né? Inclusive esse fenômeno é um fenômeno natural, né? Isso já ocorre tem os ciclos, e então isso, pela característica nossa aqui de semiárido, de semiaridez, isso é natural, né? Então, o que a ASA e as organizações que acompanham a ASA, elas vêm trabalhando é na perspectiva da gente conviver, né, com esse fenômeno natural, porque nunca vai deixar de ter a seca, né, das famílias poderem se preparar para esse período. Ocorre que nos últimos, praticamente nos últimos 6 anos, nós temos enfrentado aqui, principalmente no estado de Pernambuco, no semiárido pernambucano, um período muito difícil de seca prolongadas, e a falta das chuvas, elas têm feito com que as famílias passassem por esse período de uma forma muito sacrificada, né? E aí as organizações da ASA e a ASA Pernambuco, no seu contexto mais amplo, ela vem desenvolvendo, em parceria com o governo federal, o governo do estado e principalmente com as famílias agricultoras, a estratégia do estoque, seja de alimentos para os animais, como também o estoque da água, né? Justamente para quando a seca chegar, esse estoque poder suprir a necessidade das famílias nesse período. Então, a gente vem trabalhando já, né, há mais de 15 anos nessa perspectiva da estocagem da água.
É o projeto do 1 milhão de cisternas, né? A que você se refere. Como é que funciona esse projeto? Eu sei que há também uma, além da construção da cisterna, uma capacitação para que o próprio agricultor construa essa cisterna, não é isso?
Isso, porque na realidade a ASA Brasil, ela é composta hoje de todos os estados do Nordeste, né, mais o estado de Minas Gerais, né, que pega também uma área que é semiárido legal, que é reconhecido inclusive pelo Ministério da Integração Nacional e o Governo Federal. Então, na realidade, nessa área imensa de semiárido, que o semiárido brasileiro é o maior semiárido do mundo, e também, além de ser o maior e mais populoso, né, é o que chove mais. Né, e, na realidade, não é nem que falta chuva. Na realidade, falta tecnologias, né, para a gente poder armazenar as chuvas quando elas caem, para que essa água seja utilizada no decorrer dos anos. Né, e a ASA, ela tem um grande programa, que é o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido. E aí, dentro desse grande programa, a gente tem algumas iniciativas, algumas ações, né, que vêm nessa perspectiva da estocagem da água, que é o Programa 1 Milhão de Cisternas, né, que aí nós trabalhamos com as cisternas de 16 mil litros, que são aquelas cisternas que são construídas ao lado das casas, né, das famílias, e aquela água é utilizada, né, para o consumo humano, para beber e cozinhar. E aí temos também um outro programa, que é o programa Uma Terra e Duas Águas, que aí são tecnologias que nós desenvolvemos junto com as famílias na perspectiva de captar e armazenar água de chuva para a produção de alimentos agroecológicos, né, para o consumo e também para a comercialização dessas famílias. E mais recentemente estamos com uma outra ação que, na realidade, é trabalhada junto às escolas rurais, né, que é o programa Cisterna nas Escolas, que trabalha também com cisterna nessa perspectiva de levar água para essas escolas, poder armazenar para que seja utilizado com o alunado. E temos uma outra implementação dentro desse grande programa, que é o programa Sementes do Semiárido, que trabalha toda a estratégia de armazenamento e distribuição de sementes, né, para que seja utilizado no decorrer dos anos. Então, hoje, esse grande programa de mobilização social que a ASA vem desenvolvendo não é só construir as tecnologias, né? Ele vem precedido de todo um processo de mobilização social, tem todo um processo de captação, de capacitação dessas famílias, que é na gestão e no gerenciamento da água para o consumo humano, assim como também a gestão da água para a produção de alimentos. Né? Então, tem todo um processo de formação com as famílias, com os professores, no caso do Cisterna nas Escolas. Então, tem várias capacitações, intercâmbios, trocas de experiências para que as famílias se empoderem, né, de todo o conhecimento para que possa ter uma vida mais digna no campo.
Edésio, o maior projeto governamental para a região do semiárido é, sem dúvida, a transposição do Rio São Francisco. Na organização de vocês, como vocês enxergam esse projeto? Acham que ele vai contribuir com um abastecimento de água mais regular e mais interessante para as famílias do semiárido?
Veja, particularmente eu vejo que ele foi construído de uma forma equivocada, sem dialogar com o conjunto da sociedade, principalmente sem dialogar com as famílias no qual esse percurso dessa transposição irá passar, né? Se vier e for concebido na lógica da descentralização do acesso à água, levando água àquelas famílias, fazendo com que as famílias por onde esse canal vai passar, levando essa água, que essas famílias agricultoras, principalmente as famílias agricultoras, da agricultura familiar, que elas possam ter a oportunidade de plantar, de usar essa água, ela é sim uma obra de grande relevância para o semiárido e para o Nordeste. Agora, se for como alguns projetos e como ele foi construído de potencializar o agronegócio, potencializar o grande latifúndio, de potencializar a mercantilização da água, aí sim ele não vai trazer benefício, ele vai trazer um problema social maior para essas famílias, vai expulsar as famílias agricultoras, né? Então, assim, a gente tem que, inclusive, né, se colocar na perspectiva para que a gente possa conhecer melhor essa proposta, né, e fazer com que ela venha realmente contribuir, né, para as famílias agricultoras. A gente não pode condenar a obra como um todo. Eu acho que ela tem uma relevância, sim, de fazer melhor essa distribuição da água do Rio São Francisco para todo o semiárido, para todo o Nordeste.
Entendi.
E para salientar que nós temos que se preocupar com o Rio São Francisco, cuidar dos seus afluentes, das suas nascentes, do todo o percurso dele, né, porque a gente já viu, inclusive pela imprensa, né, o estado que está avançado de degradação desse rio.
Edésio, muito obrigado pela tua participação aqui no Assembleia Geral e a gente espera te ouvir numa próxima oportunidade. Eu conversei com Edésio Marques de Medeiros, coordenador da Associação do Semiárido em Pernambuco, a ASAPE.
Assembleia Geral.
O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção geral de Thaisa Lima. Eu sou Aimone Neto e estarei de volta na próxima edição. Até lá.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação Social da Assembleia. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.